estamos em tempo de informação. Vamos para já escutar os títulos com o Vítor Lenas. Boa noite, Vítor.
Olá, boa noite. Está inaugurada a Feira de Santa Iria 2015. A Sertã mantém um figurino idêntico ao de anos anteriores. O Convento de São Francisco recebe a partir desta sexta-feira a exposição de trabalhos alusivos à Santa Iria, realizados pelos alunos das escolas de Tomar. Vereador do município tomarense fala hoje no entroncamento do processo das áreas de reabilitação urbanas. Fechamos com a nota do dia, hoje com José Rogério.
De 16 a 25 de outubro, a tradição vive-se em Tomar. Feira de Santa Iria, tasquinhas, divertimentos, Feira das Passas, mostra de produtos locais e muita música, com grupos de cantares, bandas filarmónicas, ranchos folclóricos e muito mais. Dia 20, pelas 11 horas, procissão em honra de Santa Iria. De 16 a 25 de outubro, visite Tomar e divirta-se na Feira de Santa Iria.
Quanto ao estado do tempo para este sábado, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes, condições favoráveis à ocorrência de trovoada, vento moderado, moderada forte nas terras altas, com rajadas na ordem dos 70 a 80 km/h. Ainda subida da temperatura mínima, máximas de 16 graus para a Guarda, 21 para Faro, 22 para Castelo Branco, 23 para Lisboa, 24 para o Porto, Coimbra, Tomar e Évora e 25 para Leiria e Santarém.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Boa noite. Começou mais uma Feira de Santa Iria, feira que vai decorrer até ao próximo dia 25 de outubro. A inauguração teve lugar no Convento de São Francisco, onde foi também inaugurada uma exposição dos alunos das escolas de Tomar, alusiva ao evento e à Santa Iria. O certame tem neste primeiro dia também a abertura da tradicional Feira das Passas, na qual produtores de produtos e frutos secos e passados vendem também no espaço da feira as suas produções. Toda a feira está uma vez mais concentrada na Várzea Grande. Como disse à reportagem da Hertz o vereador Bruno Graça, esta é a feira possível. O vereador destacava também uma vez mais a realização da mostra de produtos locais, onde se disponibiliza aos visitantes da feira produtos como os vinhos, o mel e o azeite da região.
Nós pensamos que a sua tradição, a sua cultura está enraizada exatamente nesse setor e, portanto, nós vamos tentar que ela sirva e que ela seja um motor, digamos assim, para que efetivamente o setor primário aqui em Tomar possa efetivamente desenvolver-se, acarinhando todos estes produtores, tentando agregar mais, dar-lhes condições para que tornem os seus produtos conhecidos nacionalmente, em termos nacionais e em termos internacionais, porque isso quer dizer mais desenvolvimento económico, mais emprego, mais riqueza para o nosso concelho.
A feira, neste momento, é já uma feira que, entre aspas, dá lucro, tem sido uma meta do gabinete e da Câmara, que isto, para já, não dê prejuízo, não é?
Sim, vamos lá ver, é óbvio que o meu pensamento e a minha maneira de atuar é que tudo aquilo que se faz tem que ser autossustentável. E, portanto, há investimentos, e isto é um investimento, mas é um investimento que tem que ter retornos. E é um investimento que, efetivamente, não há razão para que se torne negativo, digamos assim, em termos de balanço de receitas e despesa. De facto, foi uma nossa preocupação quando tomámos conta desta responsabilidade com este Executivo de eliminar os déficits significativos que havia nestes eventos. Achamos que não havia razão para isso e, de facto, o ano passado a Feira de Santa Iria deu praticamente um saldo nulo, pouco mais de 1.000 euros de lucro, mas este ano já aumentámos significativamente as receitas, as despesas estarão da mesma ordem de grandeza do ano passado, pelo que este ano provavelmente será um evento que vai ter efetivamente um saldo positivo. Quer dizer, embora isso não é o seu objetivo central, agora o que nós achávamos é que era possível organizar este evento com os objetivos bem definidos e sem que esses objetivos fossem meramente de valores económicos, em termos de dinheiro, em termos de lucro ou em termos de prejuízo, digamos, monetário, mas tentar que ele tenha um valor e um enfim, um superávit significativo em termos da dinamização da economia neste setor. E porque realmente não há razão nenhuma para que ele dê prejuízo, ele de facto não vai dar prejuízo.
Agora resta aos tomarenses virem de facto à feira, não é?
Sim, se o ano passado realmente foi uma afluência enorme, este ano o tempo está como se sabe, mas se o tempo permitir, estou convencido que vai ser grandes enchentes, vamos ter aqui grandes enchentes na Feira de Santiria.
O certame conta este ano novamente com a realização dos espetáculos todos os dias no Convento de São Francisco, com entradas livres, os tradicionais divertimentos e carrosséis, representações de entidades e empresas do concelho, a par da venda de produtos diversos, desde o calçado às roupas, passando pelos espaços de comes e bebes explorados pelas associações. A Presidente de Câmara de Tomar esteve também na abertura do certame, que visitou demoradamente, e falou à reportagem da ERT na aposta nesta feira como iniciativa que valoriza Tomar.
Uma aposta nossa, até precisamente como dizem muito bem, tem a ver com os nossos produtores locais, com o desenvolvimento económico, essencialmente no setor primário, e portanto temos que cada vez mais valorizar, e a feira também, e tem vindo a evoluir ao longo dos anos, e é bom que venha a evoluir ao longo dos anos para se reinventar e para se tornar mais apelativa, não só para quem participa, mas também para quem nos visita.
Feira de Santeria, Várzea Grande, um processo que está no horizonte da Câmara, a reorganização deste espaço, é uma questão que se vai pôr a médio prazo, pelo menos, não é?
Eu diria que é uma questão que se vai pôr a curto prazo. A requalificação da Várzea Grande é algo que nós, é um projeto que nós colocamos no âmbito do plano no plano estratégico de desenvolvimento urbano, a requalificação desta área. Ela não vai ser feita de uma só vez, vai ser feita por várias fases, e portanto à medida que os projetos forem estando concluídos, vamos dando conhecimento não só ao executivo, mas também à população daquilo que será este novo espaço.
A feira, nesse aspecto, que condicionalismos é que poderá trazer então esta intervenção?
A feira continuar-se-á a realizar sempre aqui. Poderá trazer alguns condicionalismos ao nível do pavimento, porque não podemos utilizar qualquer tipo de pavimento, tem que ser um pavimento que permita que a feira aqui se realize. Mas isso quem fizer os projetos terá de ter isso em atenção.
Esta é uma feira que economicamente já vai, digamos assim, se autofinanciando, tem sido um objetivo também do Executivo que de facto ela não dê prejuízo. Isto significa que é uma feira para dar lucro?
É uma feira para dar lucro, se der lucro melhor ainda, se bem que esse não é o fim da feira em si. O fim é efetivamente divulgar aquilo que são os nossos produtos locais, o pequeno produtor e também um espaço de animação, porque a feira também sempre esteve associada ao longo dos anos aos divertimentos, aos carrosséis, até mesmo às próprias às bancas de venda de roupa. Eu lembro-me, quando era nova, era na Feira de Santeria que nós comprávamos os sapatos para o inverno, e pronto, era aqui que fazíamos as nossas compras, e portanto esse cariz tem que se manter, que é um cariz que já tem uma larga tradição em Tomar, e isso tem que se manter. Se der lucro, melhor ainda.
Como referimos, o Convento de São Francisco está a receber a partir desta sexta-feira e durante todo o período de realização do certame, a exposição de trabalhos alusivos à Santa Iria, realizados pelos alunos das escolas de Tomar. A exposição foi inaugurada na presença das muitas individualidades que participaram na abertura da feira. Coube ao vereador Hugo Cristóvão, vereador da Educação na Câmara de Tomar, abordar depois, resumidamente, as razões que levaram à realização deste concurso de trabalhos escolares.
São, de facto, nós este ano entendemos fazer uma pequena alteração na modalidade, portanto, do concurso, porque efetivamente achávamos que o modelo estava um bocadinho esgotado e, portanto, essa introdução veio, aliás, como se pode verificar, a revelar-se positiva, no sentido em que, efetivamente, introduziu um maior número de participações. Portanto, a introdução foi simples, portanto, no que diz respeito à modalidade de ilustração, nós definimos um modelo muito simples da imagem icónica, digamos, da Santa Iria, que enviámos às escolas, e foi essa imagem, como podem ver, que depois as crianças trabalharam da forma como entenderam interpretar. O júri teve, de facto, aqui um papel mais difícil, porque teve mais trabalhos para escolher e para avaliar, e efetivamente, naturalmente, o resultado pode ser sempre discutível, mas nós tentámos, essencialmente, valorizar a vertente criativa e de alguma forma, também, com alguma originalidade e de interpretação também dos materiais utilizados. E, por isso, para além dos dois primeiros prémios, entendemos também atribuir duas menções honrosas. E antes de as anunciar, também não posso deixar de agradecer à Patrícia e à Sónia, minhas colegas no júri, pelo trabalho que de facto tiveram, e também pela montagem da exposição em si.
O vereador Cristóvão anunciou depois os quatro trabalhos premiados no âmbito deste concurso exposição, com as duas menções honrosas e os dois primeiros prémios.
Começar pelas menções honrosas e se calhar já por estes meninos que estão aqui, que penso que são eles, o segundo ano do segundo Jardim Escola João de Deus, uma menção honrosa, porque entendemos atribuir uma menção honrosa àquele prémio, porque de alguma forma ele alia as duas modalidades existentes. Vai um pouco além da simples ilustração, portanto, e é também já um pouco tridimensional, portanto, tivemos isso em conta, e depois, pelo resultado e pelos materiais utilizados, achámos que mereciam esta menção honrosa. Portanto, segunda menção honrosa, este sim, para este trabalho coletivo que está aqui atrás de nós, e portanto valorizámos o aspecto coletivo do trabalho, portanto, o conjunto das várias imagens que deu aqui no fundo um pouco esta ideia de muralha. E, portanto, esta menção honrosa vai para a EB1 do Marmoleiro. Portanto, ainda nas ilustrações, e agora sim, primeiro prémio para a EB1, Raul Lopes. E, por fim, também primeiro escalão, este na outra modalidade, portanto, até aqui estes todos na modalidade da ilustração. Na modalidade de trabalhos tridimensionais, aquela santa que está ali atrás, talvez inspirada nos trabalhos da Joana Vasconcelos, vai para EB1 Infante Dom Henrique.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Uma das componentes mais tradicionais da Feira de Santa Iria são a presença das tasquinhas, que este ano se repete e que servem, entre outras iguarias, o tradicional frango assado ou a sardinha com broa de milho. Há depois, um pouco por todo o certame, venda de castanhas assadas, farturas e algodão doce, a par dos enchidos, das bifanas, dos doces e dos bolos. A transação e consumo de alimentos obedecem a regras precisas de higiene, as quais são alvo, nesta altura, da atenção das autoridades de saúde que fiscalizam o certame. Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do ACES Médio Tejo, chama a atenção precisamente para a necessidade dos consumidores e visitantes da Feira de Santa Iria serem eles próprios vigilantes em relação aos alimentos consumidos.
Vem a Feira de Santa Iria e tanto nós como utentes, como os profissionais que lá trabalham, temos a obrigação de zelar pela saúde de todos. De uma maneira geral, as pessoas que lá trabalham têm a sua saúde vigiada pelos médicos de medicina do trabalho, pelos seus médicos privados, e portanto são pessoas que nos dão a garantia de estarem em condições para poder mexer, sobretudo as pessoas que trabalham com alimentos e de poderem mexer em alimentos e que estão à venda. Nós também devemos ter, nós enquanto consumidores, devemos também ter alguma e temos alguma responsabilidade nesse aspecto. Devemos também ver os locais onde vamos, se as pessoas estão corretamente vestidas, se as pessoas não usam adereços enfeites nos braços, nas mãos, que realmente possam estar em contacto com os alimentos, se têm a cabeça protegida com um barrete, com alguma coisa que possam usar. Cabe-nos a nós também verificar essas coisas e ajudarmos, não num sentido de penalização nem num sentido de fiscalização, mas num sentido de todos contribuirmos para que a saúde das pessoas, através dos alimentos que comem, seja mantida e seja realmente preservada. portanto vamos todos olhar para essas coisas, vamos todos pensar que a alimentação e as coisas que se comem nessas feiras, que são sempre em espaços abertos, podem estar mais sujeitas a alguma contaminação que possa haver, e portanto há que ter todo o cuidado em que sejam quer servidas por pessoas que estejam realmente a cumprir as suas funções como deve ser, quer depois consumidas também por nós, com as mãos devidamente higienizadas, lavadas, para que realmente a nossa saúde não possa ser posta em perigo.
Referência também, ainda no âmbito da Feira de Santa Iria, este ano, à semelhança do ano passado, o Convento de São Francisco recebe no seu pátio interior o conjunto dos espetáculos da feira. Assim, ainda para o dia de hoje, está prevista a atuação do grupo de cantares da Golden Paz, e depois, isto às 20h30, e depois às 22 horas, a banda da Sociedade Filarmónica Golden Paz. Amanhã, sábado, a partir das 17 horas, integrado no 8º Encontro de Bandas da Pedreira, atuam a Banda Filarmónica da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira, às 17, propriamente às 18, a Banda da Associação Filarmónica Liberalitas Júlia, de Évora, e às 21h30, o Rancho Folclórico e Etnográfico de Alvioeira. No domingo, o programa cultural da feira começa também às 17 horas, com a presença da Banda Peialvense Manuel de Matos. Às 21 horas, ali estará o Rancho Folclórico de São Miguel de Cargueiros, e depois o grupo de cantares dos Templários, a partir das 22 horas. O horário da feira é o seguinte: de segunda a quinta-feira, o certame decorre das 15 às 24 horas, à sexta das 15 à 1 da manhã, ao sábado das 11 à 1 e ao domingo das 11 às 24 horas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Quanto ao estado do tempo, as perspectivas não são boas para os próximos dias, e por isso poderá também haver implicações para a Feira de Santa Iria. No seguimento do contacto com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, realizado hoje, 16 de outubro, no Comando Nacional de Operações de Socorro da Autoridade Nacional de Proteção Civil, salienta-se para o período entre sábado, 17 de outubro, e segunda-feira, 19 de outubro, precipitação pontualmente intensa, com acumulados que poderão chegar aos 60 milímetros nas 12 horas, incidindo inicialmente nas regiões litoral centro e sul e gradualmente estendendo-se a todo o território. O vento irá superar moderado a forte do quadrante sul, com rajadas que poderão chegar aos 70 km por hora. Nas terras altas superará com a intensidade a variar entre os 50 e 70 km, possibilidade de ocorrência de rajadas que poderão ainda atingir nestes dias os 120 km por hora.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está a decorrer nesta sexta-feira, na Biblioteca Municipal do Entroncamento, mais uma edição do ciclo de tertúlias temáticas promovidas pelo município, Conversas com Café. Regeneração urbana é o tema desta edição, que tem como dinamizadores o Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Jorge Faria, que está a falar das áreas de reabilitação urbana, as ARU, definidas para a cidade do Entroncamento, e também a presença do arquiteto Rui Serrano, atual Vice-Presidente da Câmara Municipal de Tomar, que aborda ali o tema regeneração urbana. As ARUs, recorde, são instrumentos de gestão urbanística enquadrados no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, que visam reabilitar edificação degradada, valorizar o património cultural, qualificar o espaço público e assegurar a igualdade dos cidadãos no acesso às infraestruturas. A Hertz ouviu o vereador da Câmara de Tomar sobre o convite feito pelo município do Entroncamento para ali falar, então, das ARU.
Vamos partilhar a experiência que Tomar está a ter, de fase em que se encontra e para onde quer caminhar, e de certa forma encontrar pontos de convergência que possam potenciar uma verdadeira regeneração urbana que não seja só nas cidades, mas que seja do território. E essa marca é muito importante no âmbito do envolvimento de cidades com a dimensão que Tomar tem e o Entroncamento.
Falemos da ARU, então, em concreto, que importância tem, digamos, este tipo de documento?
As áreas de reabilitação urbana são fundamentais neste momento para o nosso próximo quadro comunitário. Quem não definir aquilo a que nós chamamos a linha vermelha em torno da sua cidade não vai ter direito ou não vai encontrar financiamento para as suas iniciativas não só públicas, mas também dos privados. E, portanto, é nesse sentido da importância de termos algo muito concretizado e pontual a pensar no futuro que as cidades vão ter do Médio Tejo, que esta iniciativa é mais um contributo que espero que se alargue a outras cidades e a outros territórios.
Em Tomar, está prevista alguma discussão, alguma abordagem concreta à volta deste tema?
Nós gostaríamos muito de fazer uma conversa, não num café, num determinado sítio, mas que fosse num sítio simbólico, um sítio que dissesse muito aos tomarenses, como forma de olhar para aquele lugar, como uma forma de olhar para a sua regeneração, para a sua reabilitação. E a ideia é trazermos um conjunto de especialistas e um conjunto de experiências de outras cidades e tentarmos concretizar um momento para percebermos como é que a nossa abordagem está a ser feita e o que é que diferencia da do Porto, da de Coimbra, da de Lisboa. São realidades diferentes, mas que têm pontos convergentes e que são muito importantes neste momento estarmos todos em sintonia e a falar a mesma linguagem.
No meio disto tudo, é importante os financiamentos. Como é que eles se estruturam neste aspecto?
É fundamental. E para esse trabalho de fundo que estamos a fazer, em torno da regeneração urbana, vai ao encontro dos financiamentos deste quadro comunitário. E para o conseguirmos ter, temos que ter estruturado um plano estratégico para desenvolvimento urbano, que é fundamental para ser o alicerce dessa convergência e de conseguirmos ter aquilo que nós esperamos ter, que é intervenções no centro histórico, intervenções no nosso espaço público, mas também apoiar o privado na sua pequena reabilitação.
Aru, em debate hoje no Entroncamento, com a presença do vereador Rui Serrano.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Começa hoje e prolonga-se até ao final do mês a histórica e lendária Feira de Santa Iria de Tomar. A feira é sempre um momento de tradição, de animação e de algum dinamismo económico para o concelho e até para a região. Mas, como sabemos, a Feira de Santa Iria, à semelhança de outros eventos do género, não tem um local apropriado para a sua realização e no espaço onde decorre origina sempre perturbações a várias entidades, como o Tribunal Judicial, a Escola Básica dos Templários, a Estação Ferroviária, a Estação da Rodoviária Nacional, entre outras. Entretanto, os organizadores da Feira Santa Iria, apesar de fazerem um esforço para a atualizarem e projetarem no plano regional, não conseguem ultrapassar as limitações económicas e sociais do concelho que ela representa. Na realidade, apesar da crise empresarial e laboral sentida na região e no país, há concelhos que conseguiram, e ainda conseguem, ultrapassar as dificuldades com alguma resiliência. Pelo contrário, Tomar, nas últimas décadas, sofreu uma grande hemorragia de unidades produtivas e de postos de trabalho, o que tem contribuído para o definhamento económico e social da terra nabantina. Por isso, a Feira Santa Iria é um espelho bem fiel do plano inclinado em que o concelho se encontra, ao ponto de ser ultrapassada por muitos eventos da região envolvente. Neste contexto, enquanto que na região houve feiras que se valorizaram e internacionalizaram, como por exemplo a de Torres Novas, da Gauguin ou de Santarém, a Feira de Santa Iria entrou num processo de verdadeira interiorização. Depois, além da feira, também o mercado municipal de Tomar sofre de problemas idênticos, resultantes da quebra da atividade produtiva do concelho e da sua falta de modernização. No entanto, oportunamente abordaremos a problemática do mercado municipal e, por agora, tentemos todos aproveitar as oportunidades económicas, culturais e lúdicas que a Feira Santa Iria ainda consegue colocar à disposição dos tomarenses e dos forasteiros que nos procuram.
A nota do dia no fecho das notícias é tudo. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.